Bem-vindos ao programa Oralizando.
Eu sou o Marcos Honorato e este podcast, produzido em dois episódios, é meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui vou contar sobre o candomblé de Angola e a divindade Pambinzila. O candomblé no ponto de vista de quem está inserido desde o nascimento e foi criado dentro do terreiro, e as visões do Pai de Santo sobre a religião e o inquice Pambinzila. Nesse primeiro episódio, eu te convido a conhecer a minha história com o candomblé. E no próximo, vou te contar sobre a divindade Pambinzila. Nasci em agosto, nos anos 2000.
Na cidade de Joinville, localizada no norte do estado de Santa Catarina.
Quando as pessoas pensam em Joinville, elas comumente lembram da cultura alemã. Mas existem outros povos que influenciaram a formação cultural da cidade. As populações negra e indígenas que já estavam presentes antes da chegada dos colonos alemães. Talvez você não tenha ouvido falar, porque a política de embranqueamento e a construção de uma história europeia em Santa Catarina foram fortes. Mas Joinville foi apontada como uma cidade catarinense com maior percentual de pessoas negras, 18%, segundo os últimos dados disponíveis, que são do censo de 2010. Inclusive, há duas comunidades quilombolas na cidade, o Beco do Caminho Curto e o Ribeirão do Cubatão, e mais duas que ficam ali pertinho, localizados no município de Araquari, nas Areias Pequenas e Itapucu. Meus pais são Alaide Norato da Silva e Arildo da Silva, ambos candomblecistas. Fui criado numa casa em que também estabelecia o terreiro. O espaço era pequeno, mas que possibilitava realizar atendimentos e giras que aconteciam com poucos que integravam a casa. Aliás, você sabe o que é um sikasambi? Conhecido também como gira. Uma gira é uma roda formada pelas pessoas que entram em transe, que segue o ciclo do mais velho, que seria o pai de santo, ao filho mais novo. Era criança, mas já tinha um pouco de noção que a religião que meus pais cultuavam era diferente das demais que meus amigos e alguns familiares participavam. Foi algo que normalizei por estar muito no meu convívio. Mas como eu era criança, tinham coisas que eu sentia falta, sabe? Te explico. Meu pai era um líder religioso que atendia de segunda a quinta, menos na sexta-feira em respeito a Lemba, em Kisse, popularmente conhecido como Oxalá. Mas havia uns sábados e até alguns domingos que ele tinha clientes. Aos domingos eram raros, mas quando acontecia, prejudicava o nosso sagrado horário do futebol. Por exemplo, quarta-feira à tarde, estávamos assistindo um filme. Cotidianamente, alguma pessoa aparecia para jogar búzios ou apenas para conversar com meu pai sobre sua vida. Muitas das vezes, comento com ele que pai de santo também é um psicólogo, porque a maioria das pessoas que chegavam até ele recorriam para conversar sobre as mazelas que afetavam. Percebia que minha rotina não era comum como os demais colegas de escola. Este choque se acentuou quando mudei de escola, com 8 anos, e tinha disciplina de ensino religioso, onde teoricamente era para ensinar sobre todas as crenças, mas acabava não indo tão a fundo em outras religiões, e o que se destacava era o catolicismo e o evangelismo. Foi onde tive alguns embates com colegas e o professor, pela falta de conhecimento sobre candomblé. Sofri o racismo religioso ali, pela forma preconceituosa que ainda é vista a nossa religião de forma demonizada, como se cultuasse o diabo. Termos pejorativos, como se fizesse o mal, prática de macumba, sendo que macumba é um instrumento africano. O preconceito anda junto com a ignorância. Neste meio tempo, meus pais se mudaram para onde é localizado o meu terreiro, em Zóio Quicizás, em Araquari, município que faz divisa com Joinville. Fomos um dos primeiros moradores do bairro do loteamento São Vicente. Quando chegamos, observei como meu bairro era diversificadamente formado religiosamente, havendo uma igreja evangélica, uma católica e o terreiro do meu pai. Curioso desde pequeno, mostrei interesse em fazer a primeira comunhão, um rito católico. Isso foi aprovado pelos meus pais, sem pestanejar. Eu sabia o que ocorria no espaço religioso que eu morava, mas queria saber mais sobre outras religiões. Fiz a catequese, mas foi algo que não me preenchia, embora sempre tenha achado interessante as passagens que compunham a Bíblia, muito por ouvir desde pequeno das minhas avós, que eram católicas de carteirinha. Na adolescência já, me intitulava como um candomblecista não praticante, como católico geralmente mais afastado fazem. Enfim, muito para minha filha era algo. Hoje, integrada à casa, vejo que essa definição, não praticante, não cabe nem um pouco ao povo de terreiro e àqueles que têm crença. Pois se você tem fé em algo e segue aquelas práticas, isso se aplica tanto dentro do espaço que frequenta, quanto na sua vida fora. Toda vez que aconteciam as giras, eu estava lá junto com meus primos que também cresceram no terreiro e que hoje compõem a casa. Naquela época, ficava na assistência, local designado para pessoas que não entram na roda e que vão para assistir. Era algo sempre muito prazeroso de ver. Não somente eu, como meus primos tinham o plano de entrar para casa para participar das giras, mesmo que meus pais nunca tenham me pressionado para isso. Apesar desse pensamento, deixei minha vida religiosa em segundo plano e prestei vestibular na UFSC, onde passei para jornalismo, e me mudei para Florianópolis, onde conheci outro mundo para explorar, o que ocasionou meu afastamento das vivências do terreiro, não só pela distância, mas por decisão própria. Cheguei à ilha em julho de 2018, prestes a fazer 18 anos, encantado pelas novidades do curso e da cidade que eu só via pela televisão. Mas existe um chamado de quem é de terreiro sabe, o chamado ancestral. Reconheço o meu chamado ancestral porque foi feito um trabalho da Andalunda, conhecido também como Oxum, para eu vir ao mundo. Este recado veio através do Zé do Coco, entidade que meu pai carrega, e que houve esse fundamento para o inquice da Andalunda, que tem o poder da fertilidade e também conhecida como a mãe das águas doces. Sempre estive envolvido, até mesmo antes de vir. É uma coisa que eu sempre brinquei lá com meus pais. Eu era para ser do candomblé. Vim por intermédio de forças maiores e é um significado muito grande para mim. Vejo que o meu chamado ancestral vieram de passos de longe. Tendo consciência deste chamado, lembro que aquele ano foi bem conturbado e sentimentos distintos. Feliz pela etapa que começava a trilhar, mas que no fim do ano tive uma perda na família inestimável. Minha tia, madrinha e que integrava o terreiro. Foi quando tive o estalo de perceber que havia âmbitos na minha vida que estavam super bem, mas existia algo desencaixado. O espiritual sempre foi pulsante em mim. Sou uma pessoa bem sensitiva. Resolvi me reaproximar daquilo que sentia falta. Fui para Araquari, joguei búzios com meu pai e os búzios mostraram que se fosse por minha decisão, já era tempo de entrar para o Inzó, que é a tradução para casa. E assim fiz, com a permissão das entidades de meu pai, que tem poder de escolha se a pessoa entra ou não para o Inzó. No final de 2018, ingressei junto com meus primos, fazendo os procedimentos necessários. Kusaka, limpeza do corpo e espírito, e o Igudiamutuê, fortalecimento mental e do corpo. Kusaka e Igudiamutuê não estão ligados somente à função de entrar no terreiro. É um trabalho que se faz com clientes que precisam se livrar dos negativos e atrair a bonança, e reativar o positivo na sua vida. Faz 5 anos que frequento o terreiro, e 2 anos de iniciado, quando passei do ritual de iniciação no santo. Neste processo iniciatório, a pessoa fica recolhida durante 21 dias na Cucanga, que seria o quarto, para receber ensinamentos, aprender a conviver no coletivo do candomblé, que também serve para o lado de fora do terreiro. Vale ressaltar que as obrigações de santo vão até os 7 anos. Depois disso, são complementos. Após saída da Cucanga, os muzenzas, denominado como iniciados, ficam 3 meses no terreiro para cumprir os preceitos, só saindo se precisar trabalhar. As pessoas que entram em transe carregam por 90 dias o ningui, que lê em outras raízes do candomblé. Tipificam uma aliança como um kiss. Já Makota e Kambono não utilizam algumas raízes do candomblé. E há preceitos a serem seguidos após a saída da Cucanga. Durante 3 meses, evita sair para lugares aglomerados, como bares, pegar sereno, sol do meio-dia e a cemitérios. Durante 1 ano, não se vai a cachoeiras e praias. Hoje feito no santo e cumprido meus preceitos, carrego minha digina, que seria o nome que seria reconhecido em toda a sociedade do candomblé. Sou Gilamezu, iniciado para Inquice Incoce, suspenso pelo caboclo 7 flechas de meu pai, como Tata Kambono do Inquice Izaz, que fui apontado para cuidar dessa entidade. Há uma hierarquia nos terreiros, Tateto, pai de santo, ou Mameto, mãe de santo. Os Tata Kambonos e Makota são os complementos do Tateto ou Mameto do Inzó, aqueles mais velhos depois do pai de santo. Kambono seria Ogã na língua Yorubá, e Makota seria Ked em Yorubá. Kambono é quem trata da rua, apanha as folhas para a maianga, o banho, toca as engomas, e existe o apontamento para suas atribuições, como Kivonda, aquele que corta, Chikarungoma, aquele que toca, e tem também os que ensinam junto com a Kota e Makota as danças do Inquice, e o compromisso de zelar pelas entidades que estão em terra. As engomas, chamadas popularmente como atabaque, tem uma importância ritualística para o transe de quem recebe o inquice. Existe um jogo sempre de 3 tambores, que falarei do maior para o menor. Tixina, o maior, que tem predominância o grave, o mucundo, é o médio, que tem o timbre intermediário, e o caçumbi, que é o menor com som agudo. E o agogô complementa o toque. Existem variações principais no toque, cabula, congo de ouro e o barravento, que você pode ouvir agora.
Congo de ouro. Samba cabula. Barra vento.
Logo depois tem o cargo de Kota, que são pessoas que após 7 anos de feitura têm seu posto como filho mais velho depois de Kambono e Makota. Tem os muzenzas, iniciados para o Inquice, e os indumbis, aqueles que frequentam mas ainda não são iniciados para o santo. Candomblé é complexo para um entendimento colonial, pois tudo que é decolonial é um visto com afastamento, logo se torna complexo. Um convidado especial para o programa é o Tateto Kelawe, que é meu pai sanguíneo de santo. Ele entrou para a região aos 18 anos, mas só foi iniciar para o santo no ano de 1998. Há mais de 40 anos, ele é um angoleiro. Ele fala agora sobre a sua raiz no nosso terreiro. Janeiro.
Sempre falando, César Mugida, Bambu Gira, gira aí, que eu tô pedindo licença a Exu, tô pedindo licença a essa comunicação, que saia boa, que essa comunicação, né, seja entendida. A gente pede licença, próprio dono da comunicação. A raiz, minha raiz, quando a gente diz que é nome e sobrenome, eu sou de raiz de Maçanganga, Maçanganga Cariolé, iniciei nessa raiz, tendo como tataravô seria Rufino do Beru, bisavô Mirim do Oxum, avô Cafu Luanda e pai Tateto Gotanguê.
A minha história é dentro do terreiro. Dentro dele, aprendi o que é coletivo, responsabilidade, respeitar a sabedoria do mais velho, que será o nosso próximo ancestral. Ser candomblecista, ou melhor, ser angoleiro, é reencontrar o caminho de África, de zelar pela natureza, de se cuidar no espiritual, mais físico e mentalmente. É cortar a linha do banzo e fortalecer o valor do bando. É isso, pessoal. O primeiro episódio do Oralizando, contando sobre a minha vivência dentro do terreiro, fica por aqui. Espero que tenham gostado. E adianto, o próximo episódio será sobre a divindade Pambizila, com as visões dos sacerdotes do Candomblé de Angola. Fiquem ligados.
Passar